Retomando então as audições, temos agora a Comissão de Liberdade Religiosa, presidida interinamente pelo Sr. Dr. Fernando Soares Loja, portanto, e fazendo parte também o Sr. Comendador Nazim Ahmad, membro do Conselho de Liberdade Religiosa, que cumprimento ambos. O Sr. Comendador Nazim Ahmad, nós lá nos vamos cruzando através de uma fundação importantíssima que é a Fundação HKN e os seus projetos também decisivos na área social que se tem feito neste país e às vezes não suficientemente valorizados. Nós acabámos de ouvir representantes da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre sobre a liberdade religiosa. Uma vez foi elaborado um relatório recentemente sobre a liberdade religiosa no mundo 2012-2014 e tivemos uma mensagem de grande preocupação daquilo que se passa no mundo, especialmente em algumas zonas da África, Ásia, Médio Oriente, mas tivemos palavras de grande apreço sobre aquilo que se passa em Portugal, não é? Sobre o clima e o ambiente de tolerância que há em Portugal, sido dito mesmo que a liberdade, que Portugal pode ser um exemplo no que diz respeito à liberdade religiosa. Bom, mas nós quisemos ouvir a Comissão de Liberdade Religiosa e eu dou a palavra ao Sr. Fernando Soares Loja para nos dar brevemente, com o tempo que entender, uma panorâmica sobre essa questão no nosso país, ou se quiser alargar, se tiver informação para mais do que o nosso país, faz favor, Sr. A palavra é sua agora.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelo convite que dirigiram à Comissão da Liberdade Religiosa, que é uma comissão independente de apoio ao Governo e à Assembleia da República. Existe há 10 anos, a trabalhar primeiramente sob a orientação do Sr. Conselheiro Ernesto Pimentel, posteriormente sob a presidência do Dr. Mário Soares e neste momento sob a minha presidência interina, até que o Governo entenda proceder à nomeação do Presidente definitivo. Pois Portugal, pode-se dizer, é um país onde existe liberdade religiosa e onde não há sinais de perseguição às comunidades religiosas, mesmo aquelas mais minoritárias. Em termos de legislação, podemos dizer que poderia, ao final de alguns anos de vigência da Lei da Liberdade Religiosa, que entrou em vigor, como é sabido, em 2001, poderia haver efetivamente alguma afinação de conceitos, alguma alteração de pormenor, mas a Lei da Liberdade Religiosa é de facto uma lei exemplar que tem sido, aliás, apontada como um exemplo por vários países dos mais diversos continentes, até daqueles onde não existe um regime democrático em vigor. Aquilo que nós, na Comissão da Liberdade Religiosa, temos percebido é que o que se passa em Portugal não é tanto uma questão de lei, é mais uma questão de aplicação da lei. E a Comissão da Liberdade Religiosa tem acompanhado essa prática diária, a aplicação diária da lei, e tem recebido algumas queixas que têm a ver, sobretudo, com a assistência religiosa nos estabelecimentos prisionais, nos hospitais, onde se tem verificado uma interpretação, diria, restritiva da lei por parte das autoridades que dirigem os estabelecimentos prisionais e os hospitais. Tem-nos chegado informação de que, por exemplo, ministros do culto, assistentes espirituais ou religiosos que procuram aceder à chamada de reclusos ou de pacientes internados, por vezes têm dificuldade em entrar nos estabelecimentos prisionais e nos hospitais. Por exemplo, há uma obra vicentina de apoio aos reclusos que desenvolve um trabalho meritório e que em 2008 nos fez chegar uma queixa no sentido de que não era fácil não era fácil a todos os reclusos participarem das celebrações religiosas por alegadas razões de segurança. Não era fácil a todos os reclusos participarem, nomeadamente, da Eucaristia. Recentemente contactei uma alta dirigente da Obra Vicentina que nos esclareceu de que há um problema, digamos assim, burocrático. Os reclusos, quando dão entrada no estabelecimento prisional, são perguntados acerca da sua confissão religiosa e muitos dizem que não têm. E isto marca-os no sentido de que é mais difícil depois reverem a sua posição quando querem participar de atos religiosos. O estabelecimento invariavelmente vai olhar-lhes para a ficha e diz: bom, os senhores quando aqui entraram declararam que não tinham opção religiosa e portanto não podem participar no ato religioso a que querem participar. E portanto isso é uma questão de facto, não é de lei, é uma questão de prática. Temos conhecimento também que, em relação aos hospitais, muitos assistentes espirituais ou religiosos são remetidos para as horas das visitas, ou seja, são integrados com os pais, com os amigos que querem visitar algum paciente internado, o que dificulta muito o exercício por parte dos pacientes do direito que têm a serem assistidos religiosamente ou espiritualmente. Temos que olhar para esta questão na perspectiva de que não são os ministros do culto ou assistentes espirituais que têm o direito a prestar assistência, é o paciente que está internado que tem direito a ser assistido. E quando as autoridades, enfim, as entidades que dirigem o estabelecimento hospitalar impedem o acesso do paciente ao ministro do culto por ele chamado, é o paciente que vê os seus direitos cerceados. E isso esta é uma realidade que existe e que nos fazem chegar com alguma frequência alguns ministros, alguns assistentes espirituais ou religiosos. Queria também fazer uma referência a uma questão que me parece relevante, que tem a ver com as câmaras municipais. Há numerosas câmaras municipais neste país que, de alguma forma, dificultam a prática religiosa de comunidades minoritárias, mas também já nos chegaram notícias de que, mesmo em relação à Igreja Católica, por vezes o acesso a espaços, a terrenos para construção, de alguma forma a lei não é cumprida, porque a lei diz que as câmaras municipais devem prever nos seus planos de ordenamento municipais espaços para destinados à implantação de casas de culto, de templos. A verdade, por aquilo que nos chega, é que muitos municípios remetem esses espaços de culto, esses espaços para a construção de templos, à periferia das cidades e vilas do nosso país e, no fundo, as comunidades religiosas acabam por sentir que estão a ser sacudidas, estão a ser ostracizadas do centro urbano e não é isso que elas pretendem. Por outro lado, têm-nos chegado queixas de que alguns municípios mostram alguma intolerância para com comunidades religiosas quando os arrendamentos são feitos em espaços não destinados ao culto. Como sabemos, quando os edifícios são construídos com o fim de habitação ou de comércio ou de armazém. Não há edifícios construídos com o objetivo de serem destinados ao culto. E, portanto, há câmaras municipais que aplicam coimas e não são meigas. Estou a falar de valores de 7.500 euros, valores de 15 mil euros, porque os espaços não se destinam ao culto e, portanto, há aqui uma perversão do fim. Tenho Temos conhecimento de uma situação recente que chegou à Comissão, de uma entidade religiosa que aqui no centro de Lisboa foi objeto de uma queixa, alegadamente por exceder os níveis de ruído permitidos por lei, e a Câmara Municipal de Lisboa, através da sua fiscalização, inibiu o culto por 2 domingos consecutivos para se poder proceder à medição sonora do ruído externo àquele edifício. É uma situação que a Comissão, enfim, estudou e que pediu explicações ao vereador competente. Uma outra questão que temos acompanhado é a questão da guarda dos dias santificados, particularmente a guarda do sábado. Várias têm sido as queixas recebidas na Comissão da Liberdade Religiosa, que têm a ver com dificuldades que cidadãos têm enfrentado na guarda do sábado. Isto tem a ver particularmente com uma comunidade religiosa significativa em Portugal, que são os Adventistas do Sétimo Dia. A intervenção da Comissão tem ajudado a ultrapassar os problemas quando escolas secundárias ou até universidades marcam as suas provas, os seus exames, para o dia de sábado de manhã. Normalmente, um contacto telefónico urgente da Comissão tem resolvido o problema. Mas é um problema que se mantém porque a lei é boa, mas de facto nem sempre é conhecida e nem sempre é aplicada. É conhecido o caso recente de uma senhora que, tendo-se licenciado em Direito, tentou fazer um exame de acesso à Ordem dos Advogados e a Ordem dos Advogados nunca marcou voluntariamente exame, senão ao dia de sábado de manhã. Foi o Tribunal da Relação de Lisboa que obrigou a Ordem a marcar um exame. Entretanto, a senhora mudou a sua opção profissional e tornou-se magistrada do Ministério Público. E como magistrada do Ministério Público, pediu a dispensa de turnos ao sábado, por troca com colegas e com a anuência dos seus superiores hierárquicos. O Supremo Tribunal Administrativo não lhe deu razão e disse uma coisa semelhante a isto: quem quer ser magistrado do Ministério Público tem que fazer uma outra opção religiosa. Felizmente, o Tribunal Constitucional reverteu o acórdão do STA. Há uma outra questão que, mais uma vez, não é uma questão de lei, é uma questão de aplicação da lei. De acordo com a Lei da Liberdade Religiosa, as comunidades religiosas, ao adquirirem edifícios para o culto, estão isentos do pagamento da antiga CISA, hoje IMT. O procedimento é muito simples: a comunidade religiosa faz prova de que está inscrita como pessoa coletiva religiosa, faz prova de que destina aquele edifício ou aquela fração autónoma que quer adquirir ao culto, pede a isenção e fica a aguardar que venha o despacho sobre o seu pedido. Aqui há 20 e tal anos, um processo destes demorava 2-3 meses. Hoje demora 2 anos, 2 anos e meio. Isto significa que a generalidade das comunidades religiosas, para não perderem o negócio e não ficarem com a sua vida estagnada, fazem a aquisição, pagam o preço e pagam o imposto a cuja isenção em princípio terão direito. E depois esperam pacientemente 2 anos, 2 anos e meio pela restituição do imposto que pagaram. É uma situação que, enfim, eu próprio, em nome da Comissão da Liberdade Religiosa, já procurei resolver, mas recebi um despacho lacónico da senhora diretora de serviços, dizendo que, uma vez que não era nenhum caso concreto que eu queria discutir, não me receberia para discutir, fosse o que fosse. E, sumariamente, Sr. Presidente, estes são os assuntos, digamos, mais preocupantes, que, como dizia no princípio, não são uma questão de lei, é uma questão de aplicação da lei no dia-a-dia.
Muito obrigado, Sr. pelas notas que nos trouxe relativamente à situação da liberdade religiosa em Portugal. E agora juntaremos as observações dos senhores deputados. Depois, não sei se o Sr. Comendador quer acrescentar alguma coisa. Muito bem. Sr. Deputada Teres Anjinho, faz favor. Eu vejo que é a autora do requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente começar por agradecer a vinda do Dr. Fernando Soares Loja, bem como do Sr. Comendador Nazim Hamad, espero ter pronunciado bem, em nome do CDS, porque julgo que para nós tão importante foi efetivamente a audição que precedeu, como é claramente a presente audição da Comissão da Liberdade Religiosa. Até porque replicarei aqui algo que disse na audição anterior. Perante a realidade que entra nas nossas casas por via da comunicação social e que dá nota de movimentos muito preocupantes de terror e de violência de inspiração religiosa e que levantam no debate público, até por via do próprio medo, questões relacionadas com os limites das liberdades, das várias liberdades que são tangentes e que vão desde a liberdade religiosa à própria liberdade de expressão, liberdade de opinião, e que nós pudemos ver com pormenor e com abrangência e contexto no relatório da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, parece-me que é muito conveniente, de alguma forma, trazer também para este debate o papel da Comissão de Liberdade Religiosa e procurar, de alguma forma, apoiar numa revitalização que eu julgo que é urgente da própria Comissão de Liberdade Religiosa. Eu estava aqui a olhar para as competências da Comissão e as competências são extremamente abrangentes e, a meu ver, importantes. E esta é a minha primeira pergunta. De que forma é que nos últimos tempos a Comissão tem estado de alguma forma limitada na sua atuação? E, enfim, o que é que nós podemos fazer para que essas limitações possam ser ultrapassadas e se considera que devem ser ultrapassadas e onde é que, por exemplo, poderá entender que tal ocorreu e não deveria ter ocorrido. Em segundo lugar, perguntar-lhe também, face aos eventos de Paris, da Dinamarca e de todas as outras intolerâncias que vamos conhecendo ao longo do mundo, vou salientar, por exemplo, do Boko Haram no quadro da Nigéria, que repercussões, e se considerou que houve repercussões em Portugal, nomeadamente em termos de discussão interna, e o que é que procuraram de alguma forma fazer, se tomaram alguma posição nestas questões. E em terceiro lugar, falou-nos das queixas, que recebem queixas. Eu reconheço aquilo que disse, ou seja, eu acho que em Portugal não é uma questão de lei como decorreu da comissão anterior, é uma questão de prática e, acima de tudo, de conhecimento. Uma boa lei de pouco ou nada serve se não for integrada na sociedade. Portanto, é a diferença entre a normatividade legal e a social. Portanto, tem que ser conhecida para que possa ser também ela respeitada e praticada. E a pergunta que eu lhe faço é: recebem estas queixas? De que forma? Por que via? Quem é que as faz? É o cidadão comum? É por intermédio, enfim, de representações religiosas? Qual é que é o grau e, novamente, o que é que considera que se poderá fazer no sentido de garantir uma maior consciencialização e, portanto, ultrapassar estes inconvenientes que aqui detectou e deixou em matéria de prática, tendo em conta que o modelo, eu também concordo, é um modelo bom e positivo. E depois, fico por aqui, aliás, e deixo-lhe apenas o agradecimento, principalmente até da realidade que aqui nos trouxe, desde os estabelecimentos prisionais aos hospitais, às próprias câmaras municipais. Esta, de facto, não é uma matéria que tem estado no centro dos debates, tenho que o reconhecer com humildade, mesmo que com a mesma frontalidade tenho de reconhecer que a liberdade religiosa e o compromisso, o CDS já o reafirmou aqui hoje, é um pilar essencial de um Estado de Direito Democrático e que por isso mesmo, até pelas circunstâncias atuais, deve voltar à agenda pública e parece-me que as suas palavras também vêm reforçar aquilo que já ficou muito claro. Como nós dissemos, eu disse, aliás, que estas audições são um contributo nesse sentido e o Sr. Presidente disse que de facto era um começo e julgo eu de um caminho que se poderá vir a verificar como muito importante. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, em nome do Partido Socialista, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, Dr. Fernando Loja, e o Sr. Comendador Nazim Ahmad, com quem temos o gosto de, muitas vezes, partilhar pontos de vista. E manifestar também o nosso agradecimento pela disponibilidade que tiveram em partilhar a informação disponível com esta Comissão. Como a Sra. Deputada Transangini acabou de referir, o tema da liberdade religiosa, porventura, não tem estado no centro da nossa agenda, mas o facto de esta audição, aliás, por iniciativa do CDS-PP, estar a decorrer, revela que não há menos sensibilidade da parte dos deputados para acompanharem uma problemática que todos nós desejamos que nunca seja um problema na sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa tem uma tradição de tolerância e de respeito pelo multiculturalismo, cujo contributo a própria lei de liberdade religiosa disso dá clara expressão. Por isso, de certa maneira, o que eu gostaria apenas de colocar como pergunta era a de saber se na avaliação que fazem os problemas que aqui foram indicados e alguns... de certa maneira, aqui ou ali, até arreliadores, digamos assim, em termos de tendência, correspondem àquilo que era uma manifestação que não se tem alterado no seu parâmetro ao longo do tempo, ou notam alguma alteração que implica alguma inflexão de tendência para melhor ou para pior relativamente ao conjunto das situações que vão detectando, porque essa talvez seja para nós a maneira mais importante também de aferir como é que os valores em que acreditamos se vão plasmando no cotidiano da sociedade. E era essa a avaliação que eu gostaria que pudéssemos fazer sobre se, de facto, denotam nos comportamentos sociais em geral uma atitude que é tipicamente a mesma ao longo do tempo ou se acham que ela tem alguns aspectos de variação.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Lobo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, em nome da bancada do PSD, saudamos o Sr. Dr. Fernando Soares Loja, o Sr. Comendador Nazim Ahmad, e eu circunscrever-me-ei nas perguntas que farei, não muito distante daquilo que disse já a Sra. Deputada Transangini e o Sr. Deputado Jorge Lacão, mas tentarei ser mais preciso. Nos termos da lei, a Comissão da Liberdade Religiosa, ou da Liberdade Religiosa, tem também por função prestar informações, estudos, pareceres e propostas, elaborar pareceres e propostas. E a primeira pergunta, muito concreta, é a seguinte. Pergunto se há estudos sobre o fenómeno religioso dito, sua adesão, dito fundamentalista em Portugal. Ou seja, se porventura existirão no quadro, no âmbito da Comissão da Liberdade Religiosa, esses estudos que tenham por objeto a existência, a evolução, a erupção desse fenómeno religioso de cariz fundamentalista. Uma segunda pergunta é: o que é que a Comissão pensa, se é possível aqui trazer-nos, na relação entre aquilo que o relatório, que é muito extenso, são 550 páginas, que lemos, na relação entre aquilo que o relatório refere entre comas, cito, ateísmo agressivo e as suas implicações na violência de natureza, ou que tem como também suporte as comunidades ou as igrejas religiosas. Se há alguma conexão, se há, porventura, alguma relação entre este fenómeno citado no relatório e a dita violência terrorista. Esta é a segunda pergunta, se é possível responder. Depois, uma outra pergunta, e eu situo-me apenas agora no quadro do território português. A lei prevê a celebração de acordos entre pessoas coletivas religiosas e o Estado. Estão previstos no artigo 45º, e concretamente pergunto o seguinte: poderá a Comissão da Liberdade Religiosa informar-nos sobre vantagens, desvantagens que estes acordos previstos na lei sobre matérias de interesse comum possam ter possam ter gerado ou ocasionado, porque isto relaciona-se com, evidentemente, a aplicação da lei da liberdade religiosa, e se há um juízo que a Comissão possa emitir ou possa ter emitido sobre esta matéria. Uma outra pergunta concreta é esta: a Comissão emite pareceres sobre a instalação, enfim, sobre a erradicação no território português de igrejas ou comunidades religiosas. E eu pergunto-lhe se tem detectado, nesses pedidos de reconhecimento, de instalação, de erradicação, no território português, se tem detectado, porventura, igrejas, comunidades que tenham professado ou que deem indícios, tenham apresentado indícios de violência ou eventuais ações extremistas. Não sei se há estudos, se há apreciações, se há detecção de indícios relativamente à instalação de novas comunidades religiosas. Depois, também, penso que é objeto, poderá ter sido objeto de estudos científicos, estão previstos também na lei, a investigação científica das igrejas, das comunidades e dos movimentos religiosos em Portugal, e eu pergunto se, em conexão com a pergunta que o Sr. Deputado Jorge Lacão fez, qual a evolução e sentido dos movimentos religiosos em Portugal? No sentido, evidentemente, não aqui interessará tanto a defesa dos direitos humanos, a consagração dos direitos humanos, em complementariedade com o Estado e toda a sua identificação, mas se porventura se tem havido evolução no sentido de uma certa, ou porventura, indiciária ou até mesmo radicalização desses movimentos religiosos, dessas igrejas, das igrejas, das comunidades ou dos movimentos religiosos. Em concreto, era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu queria deixar aqui uma última pergunta, que é a seguinte: constituindo-se esta Comissão de Liberdade Religiosa como órgão consultivo, para além do Governo também da Assembleia da República, nós reputamos da maior importância que este órgão funcione e funcione bem. E por isso eu pedi-lhe, Sr. Doutor, que nos fizesse um ponto da situação sobre a situação interna desta comissão. Uma vez que o Sr. é presidente interino desde 2011, porquê que é presidente interino desde 2011? E uma outra questão, que é a seguinte: porquê que as várias representações das várias religiões que deixam de fazer parte depois não se fazem substituir? Uma vez que neste momento só estão representadas, talvez, 4 ou 5 religiões, nesta comissão, que é a Comissão de Liberdade Religiosa. Ficam então este conjunto de questões. Doutor, faz favor por responder.
Eu começo por, em nome da Comissão, vos agradecer, de facto, o interesse que esta Comissão manifestou pelo trabalho da Comissão da Liberdade Religiosa. Não é um reparo, é uma declaração de congratulação. Em 10 anos de funcionamento da Comissão, esta é a primeira vez que a Comissão é chamada a pronunciar-se nesta Casa sobre um tema tão importante como a liberdade religiosa. Eu costumo dizer, quando nos perguntam qual é a definição da Comissão da Liberdade Religiosa, eu costumo por dizer aquilo que a lei diz: a Comissão é um órgão independente de consulta da Assembleia da República e do Governo. Nestes 10 anos, de facto, tem sido um órgão de consulta do Governo, nomeadamente o Ministério da Justiça, e queremos dizer-vos que é com muito, muito gosto que estamos aqui e permanecemos ao vosso dispor naquilo que pudermos assistir os trabalhos desta Casa. A Comissão é composta por 11 membros, um Presidente nomeado pelo Primeiro-Ministro. Foi o caso do Conselheiro Ernesto Mentel e do Dr. Mário Soares. E por 2 membros nomeados pela Conferência Episcopal, por 1 representante da Aliança Evangélica Portuguesa, 1 representante da comunidade islâmica, no caso, a comunidade islâmica de Lisboa, e 1 representante da comunidade israelita, neste caso, a comunidade israelita de Lisboa, que, como sabem, não é a única que existe em Portugal. Isto são 5 e depois mais 5 peritos. Com esta distribuição de 11 membros, por contraposição à comissão assessora que existe em Espanha e que tem 21, os diversos ministros da Justiça têm procurado ocupar os lugares dos 5 peritos, distribuindo-os de alguma forma por outras comunidades religiosas. Não está na lei, não tem que ser, mas os vários ministros da Justiça têm tentado fazê-lo. Ao longo dos anos, vários colegas foram saindo. Para que conheçam a realidade interna, o trabalho que os membros da Comissão fazem é pro bono, e alguns colegas que ao longo de vários anos prestaram serviços à Comissão acabavam por ser prejudicados porque tinham que viajar de diversos pontos do país, as suas expensas, com prejuízo dos seus cargos profissionais, alguns funcionários públicos, magistrados, professores universitários. E ao longo dos anos, de facto, nós fomos perdendo pelo caminho dos melhores técnicos que nós tínhamos, porque nem todos os membros da Comissão têm capacidades técnicas, nomeadamente ligadas ao direito, que é uma coisa importante nesta função da Comissão. Neste momento somos 7 membros. Desde que o Dr. Mário Soares renunciou, eu, que era vice-presidente, assumi essas funções. Já por 3 vezes nós procurámos chamar a atenção do Ministério da Justiça de que esta não é a melhor forma de servirmos o país, mas percebemos que há outras situações que reclamam com maior urgência, maior premência, as funções do Governo, e portanto nós aceitamos continuar a trabalhar desta forma, de alguma forma precária, na medida em que o trabalho de 11 neste momento pesa sobre os ombros de apenas 7 colegas. Todos os que trabalham na Comissão, como já o disse, fazem-no de forma voluntária, sem qualquer tipo de financiamento, e com a crise financeira que se instalou no país, de facto, qualquer tipo de financiamento que existia e existiu durante os primeiros 6 anos foram cortados, e portanto a Comissão viu-se cerceada nos seus recursos financeiros, e portanto, a par da falta de recursos humanos, existe uma grande falta de recursos financeiros. Nos primeiros 6 anos a Comissão levou a cabo 4 conferências, 3 na cidade de Lisboa e 1 no Porto, conferências internacionais com convidados internacionais muito conhecidos e respeitados, e portanto foram conferências de grande nível. Tudo isso teve que acabar por força das circunstâncias que todos nós conhecemos. Isto, mais uma vez, não é um reparo, é a constatação da realidade, e nós vivemos no país que é nosso e vivemos com as condições que nos são proporcionadas. Gostaríamos de fazer muito mais, gostaríamos de fazer conferências, gostaríamos de continuar uma coisa que acabou, porque também aí deixámos de ter digamos, o suporte financeiro que era colhido junto da Fundação Carlos de Gulbenkian, honra lhe seja feita. Durante vários anos nós fizemos a promoção de um prémio para trabalhos inéditos. Fizemos isso durante 3 ou 4 edições. Era um prémio muito interessante, era um prémio de 5 mil euros. E com esse prémio nós conseguimos atrair a atenção de dezenas de jovens, muitos deles jovens estudantes universitários, mas não só, jornalistas, enfim. Isso terminou, porque não há recursos financeiros para alimentar esse prémio. Dentro daquilo que era possível a Comissão fazer, nós fizemos para divulgar e para promover o conhecimento da lei e o debate público dos temas que têm a ver com a liberdade de expressão, com a liberdade de consciência, com a liberdade religiosa e de culto. Com as condições que nós temos atualmente, de facto, pouco conseguimos fazer, para além daquilo que é indispensável, que é dar parecer a um departamento próprio do Ministério da Justiça sobre processos que estão em análise para inscrição como pessoas coletivas religiosas ou para erradicação. E a erradicação é um estatuto especial das comunidades religiosas que têm mais de 30 anos de vida social organizada no país. Portanto, se me perguntam o que é que eu penso do estado da Comissão, eu digo que a Comissão está a funcionar, mas com estas restrições, com estas limitações que todos nós lamentamos e esperamos que possam ser supridas quando as melhores condições financeiras forem proporcionadas. A Comissão existe porque, na sequência da Lei 16/2001, foi aprovado em 2003 o Estatuto da Comissão. E a Comissão foi idealizada como se fosse quase uma direção-geral dentro do Ministério da Justiça. Foi pensada para ter 11 membros que idealmente seriam assessorados por técnicos especializados em determinadas áreas. Esses técnicos nunca existiram porque nunca houve orçamento, isto estamos a falar de há 10 anos, em 2004, quando a Comissão começou os seus trabalhos, nunca foi possível contratar técnicos especializados. Portanto, eu lamento muito informar, mas apesar das amplas atribuições que nós temos, nunca foi possível fazer estudos aprofundados, científicos, sobre aquilo que é a realidade religiosa do país. Dentro da Comissão há alguns mais, outros menos, têm uma noção daquilo que se passa no país, mas não há, de facto, estudos e precisariam de existir. Porque, apesar de Portugal estar aqui no cantinho da Europa e ser um país de grandes costumes e de grande tolerância, e temos dado provas disso, e ainda bem, não estamos, dada a abertura das fronteiras, enquanto esta situação se mantiver, não estamos isentos de que seja contaminado à semelhança da Espanha e da França. E, portanto, eu julgo que o Governo, nomeadamente o Governo, precisariam de ter ao seu alcance técnicos que pudessem aconselhar os ministros mais diretamente relacionados com esta matéria, naturalmente que terão outros recursos, para além da Comissão da Liberdade Religiosa. Eu peço a vossa colaboração, se eu não responder completa e cabalmente a todas as questões que foram colocadas, mas é por deficiência, não terei tomado nota de todas as questões, mas estou a vosso dispor para eventualmente me chamar a atenção para alguma falta de esclarecimento. Se temos notado alguma evolução, digamos, nos movimentos religiosos, digamos, peço desculpa, se temos notado que há uma tendência para melhorar ou para piorar o estado da liberdade religiosa no país. Mais ou menos esta pergunta que me foi feita. Eu diria que em alguns aspectos tem melhorado. De facto, em alguns aspectos nós percebemos que as administrações dos hospitais estão mais conscientes dos seus deveres e dos direitos dos pacientes, mas é curioso que em alguns outros aspectos a situação tem-se degradado. Por exemplo, para mim é uma surpresa ver quando a lei, e é uma lei, é um decreto regulamentar, salvo erro, de 70... É um decreto sobre a liberdade de reunião, de 74, que diz que os cidadãos podem livremente reunir no espaço público. Antes de 74, como sabemos, não era possível, depois passou a ser. Bom, é curioso que, mais uma vez dou aqui um exemplo, vale o que vale, eu tomei conhecimento de que algumas comunidades religiosas cristãs gostam de se reunir quando se trata, na altura da Páscoa, gostam de se reunir no domingo de Páscoa, de manhã muito cedo, em espaços públicos. Eu tomei conhecimento que a Câmara de Lisboa, tendo sido sondada sobre se haveria lugar ao pagamento de alguma taxa, perguntou quantas pessoas é que se vão reunir para nós calcularmos a área que vão ocupar para aplicarmos a taxa. Se isto corresponde a uma degradação, eu penso que sim, e sei que uma das comunidades religiosas que costumava reunir-se no topo do Parque Eduardo VII deixou de o fazer. Mais uma vez, não é uma questão de lei, é uma questão de interpretação de lei e da aplicação da lei. Na minha opinião, não havia lugar a taxa nenhuma, mas a Câmara Municipal de Lisboa informou que sim. A Comissão da Liberdade Religiosa não tem, na apreciação dos pedidos de inscrição, como sabem, os cidadãos podem constituir-se em comunidades religiosas sem personalidade jurídica. Não é preciso terem personalidade jurídica para se reunirem. Podem adotar, inclusive, a forma de associação, se quiserem, para adquirir personalidade jurídica, para poderem contratar. Algumas, e muitas o fazem, são centenas, as comunidades religiosas que pedem a sua inscrição como pessoa coletiva religiosa. E, na dúvida, o Registro Nacional de Pessoas Coletivas pergunta-nos se inscrevemos ou não. Os pedidos de parecer são distribuídos pelos colegas, a Comissão analisa e pronuncia-se. Não me lembro de, até agora, mas o Comendador Nazim poderá ajudar-me, não me lembro de, até agora, termos alguma vez detectado na avaliação, na ponderação dos documentos que nos foram apresentados. E para além dos documentos, muitas vezes, quando temos dúvidas, nós pedimos aos representantes legais das comunidades que venham e prestem esclarecimentos adicionais. Não me recordo de alguma vez termos detectado algum tipo de agressividade ou violência subjacente. Em alguns casos, nós demos parecer negativo, e o nosso parecer negativo é vinculativo, demos parecer negativo porque as comunidades não revelaram tudo aquilo que nós gostaríamos de saber, ou seja, demonstraram-se desconfortáveis com as nossas perguntas, percebemos que eram comunidades iniciáticas e, portanto, foi muito, enfim, doloroso, mas tivemos que lhes dizer: nós não podemos reconhecer uma comunidade que não se dá a conhecer e, portanto, o parecer é negativo. Em termos de violência, em termos de promoção da violência, nunca detectámos qualquer situação. Uma única vez a Comissão foi abordada, mas isto já foi há muitos anos, talvez há uns 8 anos, relativamente a um problema que existe em algumas comunidades de origem africana, creio que no Conselho da Amadora, que é a prática da excisão clitoridiana, que existe aqui nos arredores de Lisboa. E nós fomos chamados a dizer o que pensávamos sobre isto, mas, de facto, a nossa falta de conhecimento daquilo que se passa no campo não nos permitiu colaborar com esta investigação. Pois, penso que está tudo respondido. Basta. Se há estudos sobre o fundamentalismo, pois nós não temos esses estudos feitos. Se puder responder, eu peço desculpa, pode-me ter escapado alguma coisa, mas...
Eu não sei que
sou. Os acordos. Bom, a Comissão apenas se pronunciou sobre um acordo. Os acordos, à partida, parece-nos que são válidos. A lei prevê os acordos. Os acordos, naturalmente, que terão que ser feitos no quadro constitucional e legal. A nossa lei é muito boa, mas é muito vaga e muito... E essa é uma das vantagens, que está cheia de conceitos vagos e indeterminados e, portanto, temos que ser todos nós a preenchê-los, não é? Os acordos, no fundo, acabam por tentar completar aquilo que a lei não diz. Até a este momento a Comissão apenas teve que se pronunciar. Aliás, não se chegou a pronunciar sobre nenhum acordo. Há um acordo pendente, é um acordo que foi proposto, deu entrada no Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça pediu há cerca de 4 anos o parecer da Comissão. É um acordo proposto pela Aliança Evangélica Portuguesa, que é uma federação de comunidades evangélicas, talvez dentro das minorias a mais significativa, mas a Comissão, por entender que está numa situação de alguma irregularidade, por não ter presidente, a não ser em exercício, e por estar diminuída em 4 membros, a Comissão tem entendido que não está em condições de se pronunciar sobre este acordo. Portanto, nós não... A realidade é esta, não temos, para além do acordo, mas é um acordo especial que foi assinado entre o Estado português e a comunidade e o Imamate Ismaili, temos um acordo pendente de análise, de ponderação, mas que ainda não está em vigor.
Não sei se o Sr. Comendador quer... Não? Muito bem. Então podemos agradecer ao Sr. Presidente e ao Sr. Membro, ao Sr. Comendador, a presença e os contributos que deram para os nossos trabalhos e esperemos que isto tenha continuidade, não é? Nós, quer dizer, precisamos contar também com o vosso impulso, não é? Portanto, quando entenderem que há que contactar com esta Comissão, contactem, peço que não hesitem, e nós, obviamente, que daremos uma resposta positiva nesse sentido e tentaremos contribuir para que internamente a própria Comissão, enfim, possa funcionar com melhorias. Não é? Muito obrigado.
Muito obrigado.
Senhores deputados, boa tarde. Muito obrigado.